Bom dia, casa. Graça e a paz de Jesus a todos os irmãos e irmãs. Alegria estar aqui com esse carinho todo. Tomás, não precisa nem fazer pressão, viu? A gente está muito feliz de estar aqui com você, com o Nazaré e com a casa do Senhor aqui em São Luís. Uma alegria muito grande. Eu tenho esse privilégio de repartir o Evangelho com você hoje pela manhã. Estamos conversando sobre discipulado, ser e fazer discípulos. E quero chamar a sua atenção para alguns textos da Palavra de Deus, mas especificamente sobre como fazemos discípulos. Parto do princípio que somos seguidores de Jesus, aprendizes de Jesus. Discípulo quer dizer exatamente isso. Um discípulo é um aprendiz. Nós somos seguidores de Jesus, nós somos aprendizes de Jesus, nós somos imitadores de Jesus e queremos que as pessoas ao nosso redor, ou sob a nossa influência, também se tornem aprendizes, seguidoras, imitadoras de Jesus. Uma vez que influenciamos estas pessoas, desejamos que elas se tornem seguidoras de Jesus e não nossas seguidoras. Desejamos que estas pessoas se tornem imitadoras e aprendizes de Jesus e não apenas frequentadoras da nossa igreja ou adeptas da nossa religião, ou que creiam as mesmas coisas ou do mesmo jeito que acreditamos. O que nós desejamos é que também as pessoas sob nossa influência se tornem discípulas de Jesus. De Jesus. Aprendizes, seguidoras, imitadoras de Jesus. Mas como fazemos isso? Como fazemos isso? Jesus nos ensinou a fazer isso. E os discípulos de Jesus também nos ensinaram a fazer isso. E quando Jesus nos ensinou a fazer discípulos, isto é, pela maneira como Ele mesmo, Jesus, fez discípulos, influenciou pessoas, ensinou pessoas, modelou uma vida para as pessoas, a maneira como Jesus fez isso é a maneira como nós devemos fazer também. Tenho uma sugestão de definição para você. O que é discipular? Discipular é ensinar a viver no reino de Deus. Discipular é ensinar a viver no reino de Deus. Ontem à noite, se você esteve aqui, nós lemos juntos Marcos, capítulo 1, começando no verso 14, quando se diz que Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Você sabe que evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Então Jesus foi para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus, as boas notícias de Deus. E quais eram as boas notícias? O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, e acredito que este próximo não é um próximo cronológico. Jesus não está falando do reino de Deus vai chegar amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem. Ele não está falando do tempo, ele está falando de uma geografia, próximo no sentido de que está aqui, próximo porque está ao alcance das nossas mãos, próximo porque podemos dar um passo e experimentar o reino de Deus, agora, já, nele Jesus. Então Jesus diz: olha, eu tenho uma boa notícia para você, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ao alcance da sua mão. E se você vier comigo, se você me seguir, Eu vou ensinar você a viver no reino de Deus. Reino é reinado. É a ação do fazejamento da vontade de Deus. O que Jesus está dizendo é: se você vier comigo, eu vou ensinar você a se colocar no caminho onde a vontade de Deus é feita. E é por isso que nós precisamos mirar Jesus, olhar para Jesus, nos tornarmos seus aprendizes, seus imitadores, e em andando atrás dele, seguindo seus passos, reproduzindo a sua maneira de viver, mas mais do que isso, observando atentamente Jesus, indo com Jesus, sem perder Jesus de vista. Existia um ditado na época de Jesus, que os discípulos dos outros rabinos, se dizia para aqueles meninos: deixe-se cobrir pela poeira dos pés do seu rabino. O que significava isso? Seguir tão de perto, que à medida em que o rabino andava, a sandália dos seus pés levantava aquela poeira, e quem estava imediatamente atrás ia ficando com a poeira. E ao final do dia, se você seguiu bem de perto uma pessoa, você estava coberto de pó. Essa ideia de seguir bem de perto. E é isso que Jesus está ensinando para nós. De onde Jesus tirou esta dinâmica de discipulado, este como do discipulado? Começa em Deuteronômio, na mais célebre expressão da Torá, o Shemá. Shemá Israel. Ouve Israel. Ouve Israel. O Senhor seu Deus é o único Senhor. Capítulo 6 do Deuteronômio, versículo 4. O Senhor, o seu Deus, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as. Ensine-as. Com persistência aos seus filhos. Em outra tradução, eu estou lendo a Nova Versão Internacional, a NVI. Mas em outra tradução diz: estas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás em teus filhos. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Perguntas simples e óbvias. Uma das maneiras de lermos a Bíblia é fazendo a Bíblia perguntas simples e óbvias. Quem deveria ensinar as crianças a andar e viver no reino de Deus? Os sacerdotes? Os profetas? Os reis? Quem? Os pais. Em casa, na família. Onde esse ensino deveria acontecer? No templo em Jerusalém? Que dia deveria acontecer? No sábado? Na sinagoga? No domingo? Não. Em casa. Mas não somente em casa. Na fila do restaurante. Indo levar o filho na escola. Indo levar o filho no dentista, indo buscar o filho na casa do avô, da avó, indo levar para o tio, indo levar para o acampamento, indo buscar no acampamento, andando pelo caminho, de noite antes de dormir, de manhã quando acordou, na mesa do café da manhã, na mesa do almoço, na mesa do jantar. E como o papai e a mamãe na mesa do jantar vai ficar ensinando o filho a decorar versículo? É bom, mas não dá para ensinar filho a viver no reino de Deus, ensinando a decorar versículo e durante o jantar ficar fazendo fofoca do cunhado, falando mal da vizinha, tramando vingança, murmurando, desejando mal ao outro, Porque a criança está sentada aqui comendo, come tudinho. Aquela é uma megera, aquela sua irmã. A criança está ouvindo. E você está ensinando como se relacionar com a titia. Você não percebeu que está ensinando, mas você está ensinando. Enquanto você está falando no celular e o seu filho está no banco de trás, na cadeirinha, você está ensinando a fazer negócio. Você está ensinando a conversar com a vovó. Como é que a gente faz discípulos? Na convivência. Simples assim. Por isso que em Marcos, o capítulo 3, Jesus chama os discípulos e diz assim: olha, eu vou ensinar vocês a viver no reino de Deus. Venham comigo. E os discípulos devem ter perguntado: Jesus, qual é o seminário aqui em Jerusalém que a gente se matricula? Onde é que tem o curso bíblico? Onde é que a gente aprende a Torá? E Jesus, no capítulo 3, versículo 14, uma das expressões mais impressionantes da Bíblia e do discipulado de Jesus, diz a palavra de Deus que Jesus escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele. Para que estivessem com ele. Qual é o seminário? Eu. Qual é o livro texto? Eu. Qual é o conteúdo da matéria? Eu. Que dia tem aula? Está tendo agora. O tempo todo, estar com ele. E assim os discípulos foram assimilando. De tal maneira que em Mateus 28, e você conhece essa porção da palavra de Deus, Mateus 28, os versículos de 18 a 20, que nós estamos acostumados a chamar da grande comissão, Jesus diz, Mateus 28, 18: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes ordenei. Olha, veja que interessante. Ensinar que se deve perdoar, como eu ensino que se deve perdoar? Eu mostro na Bíblia onde está a orientação de Jesus. E aí eu digo assim: Tomás, você tem que perdoar. Mas não foi isso que Jesus me mandou fazer. Jesus não me mandou ensinar as pessoas as coisas que ele mandou. Jesus me mandou ensinar as pessoas a fazer o que ele mandou. Fazer discípulo não é dizer às pessoas o que elas devem fazer ou como elas devem viver. Isso aí, desculpe a minha expressão, é ditar regra na vida dos outros. Fazer discípulo não é ensinar que se deve perdoar. Fazer discípulo é ensinar a perdoar. Eu sei que eu devo perdoar, mas eu não consigo. Então vem comigo, eu vou te ensinar a perdoar. E como é que eu ensino a perdoar? Citando o versículo? Perdoando. Só assim que a gente ensina a perdoar. Perdoando. Mostrando às pessoas claramente que é possível. É possível viver no reino de Deus fazendo a vontade de Deus. Como é que eu ensino a virar a outra face? Virando a outra face. Sendo agredido sem retribuir, sem me vingar. Foi isso que Jesus mandou. Discipular é ensinar a viver no reino de Deus. E como é que a gente ensina a viver no reino de Deus? Vivendo no reino de Deus. Quando? O tempo inteiro. Por isso, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4. Está me acompanhando aí com a sua Bíblia? Filipenses, capítulo 4, os versículos 9 e 10. Olha que impressionante, irmãos. ponham em prática, Filipenses 4:9, perdão, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Não é só ponham em prática o que eu falei para vocês, ponham em prática o que vocês me viram fazer. Vivam do jeito que vocês me viram viver. A mesma coisa o apóstolo Paulo fala a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Capítulo 3. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Paulo começa dizendo a Timóteo no capítulo 3 que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se dessas pessoas. Aí no versículo 10 do capítulo 3 de 2 Timóteo, ele diz assim: mas você, Timóteo, sabe que existem essas pessoas que não vivem no reino de Deus, que não vivem fazendo a vontade de Deus, mas você tem seguido de perto, olha isso, tem seguido de perto. Essa expressão que o apóstolo Paulo usa em Timóteo capítulo 3, versículo 10, tem seguido de perto, é como se ele tivesse uma lupa. Timóteo, você tem uma lupa na mão e você olha de pertinho a minha vida aqui, ó. Você olha de perto. Lembra do deixe-se cobrir pela poeira dos pés do seu rabino? Você, Timóteo, está coberto pela poeira das minhas sandálias. Você tem me seguido de perto. E você, Timóteo, tem observado a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que eu enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Isto é, não foi uma vez só, não. Uma vez você fala assim: ah, vamos ver, o Paulo agora ele teve paciência, da próxima ele não aguenta, aí na próxima aguentou, na próxima aguentou de novo, e aguentou. Tem seguido de perto, e de todas estas coisas o Senhor me livrou. Você tem observado a minha vida, Timóteo, de perto. Há uma tradução que diz: você tem observado a minha conduta e as minhas intenções. Não só o meu propósito, as minhas intenções. Como é que a gente sabe as intenções? Você não tem intimidade com uma pessoa que você olha para ela e fala: eu sei o que você está pensando. Ou você olha para ela e fala assim: não fala isso, não fala. Porque você já... É essa relação que Paulo tem com Timóteo, de tamanha intimidade e proximidade, em que o Paulo é um modelo para Timóteo. Eu tenho certeza que Tomás e Nazaré ensinaram e ensinam essa igreja muito mais em sua vida familiar do que falam aqui desse púlpito. Muito mais. Vocês têm seguido de perto as minhas aflições, as minhas tribulações, as minhas perseguições, e vocês são testemunhas que de todas o Senhor nos livrou. Não há sermão mais eloquente do que uma vida. Não há palavra mais convincente do que um testemunho. Quando Deus quer abençoar pessoas, e quando Deus quer conduzir pessoas à verdade, Deus pega um dos seus filhos e suas filhas, embrulha nessa verdade e faz com que ele ande por aí. E as pessoas ficam encantadas. Por isso Paulo diz assim na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas como é que a gente fala nas nossas igrejas? Não olhe para mim não, olhe para Jesus. A gente não fala isso? Não olhe para mim não, olhe para Jesus. Uma pessoa que chega para a fé, acabou de nascer de novo, fala assim: mas cadê Jesus? Não consigo ver. Qual deveria ser a nossa resposta? Vem comigo, olha para mim, você vai aprender a seguir Jesus. Imita a minha maneira de viver, presta atenção como eu trato meu marido, presta atenção como eu trato a minha esposa, presta atenção como eu trato os meus filhos, presta atenção como eu administro o meu tempo, presta atenção como eu cuido do meu dinheiro, presta atenção em mim, presta atenção. Porque foi isso que Jesus fez. Vem comigo. Aí Jesus está andando, as crianças começam a fazer aquele alvoroço, e os discípulos: não incomodem o mestre. Jesus diz: deixem vir a mim as crianças, tragam as crianças, eu quero pegá-las no colo, eu quero abençoá-las, deixem as crianças chegar. Aí um começa a falar para o outro: ih, ele quer as crianças perto. Aí o que que eles aprendem? Eles aprendem que as crianças fazem parte do reino de Deus. Aí vem uma mulher, se ajoelha aos pés de Jesus, começa a chorar, encharca os pés de Jesus com as suas lágrimas, seca os pés de Jesus com os seus cabelos, derrama um perfume sobre Jesus, e os homens em volta dizem, recriminando: se o senhor soubesse quem é essa mulher e a reputação dela, o senhor não se deixaria tocar por ela dessa maneira. E Jesus olha para eles e diz: vocês não sabem se relacionar com mulher? Vocês não sabem se deixar tocar de maneira pura? Vocês não sabem? Vocês só sabem objetificar os outros? E aí Jesus ensina como se relacionar com mulher. Aí um grupo de mulheres dá oferta para Jesus. Os homens dizem: que isso, Jesus, recebendo dinheiro de mulher? E Jesus diz: é. E que coisa maravilhosa que em João capítulo 20, qual é a primeira pessoa que fica sabendo que Jesus ressuscitou? Uma mulher. E a nossa maldade é tão grande que ninguém acredita que Jesus teve um relacionamento íntegro com Maria Madalena. Diz: teve um caso com ela. A gente não consegue imaginar que ele não teve um caso com ela. Pode até ter tido, não sei se teve, se não teve, mas não necessariamente teve. Maria Madalena é apóstola dos apóstolos, é ela quem anuncia aos apóstolos a ressurreição. É para uma mulher que Jesus dá a maior notícia de toda a história humana: eu estou vivo. É para uma mulher. Então ele coloca a mulher em um outro lugar. Aí vem um grupo de leprosos: não toque em Jesus, tira esses caras daqui. Jesus diz: não, deixa vir, vou tocar no leproso. Jesus, você vai ficar leproso. Falou: não, você não entendeu. Eles é que vão ficar bom. Porque até Jesus, todo mundo que tocava num leproso ficava leproso. Aí Jesus diz: não, no reino de Deus é diferente. A gente toca nas pessoas e elas ganham saúde, não é a gente que ganha doença. Não são elas que nos influenciam, somos nós, na graça de Cristo, no poder do Espírito, quem abençoamos as pessoas. Não é a igreja quem tem uma porta com trincos para o mundo não entrar. É o mundo quem tem uma porta com trincos, e trincos que não conseguem conter o avanço da igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a marcha da igreja. Não é a igreja que fica leprosa quando entra em contato com o mundo. É o mundo que ganha saúde, a vida abundante da igreja. É o contrário. Porque temos medo que os pecadores estejam entre nós. Más influências para os nossos filhos. Não! Nós é que somos o testemunho da graça de Deus na vida de todas as pessoas. Sabe o que a Bíblia fala? Que Jesus gostava de almoçar com pecador, né? E pecadora. E o que é mais interessante não é que Jesus se sentia à vontade entre os pecadores. É que os pecadores se sentiam acolhidos, não julgados, não condenados, não rejeitados por Jesus. É o contrário. Eles se sentiam bem. Jesus não era o tipo santarrão que as pessoas chegavam perto dele com medo. Aí Jesus recebe a notícia de que o rei está furioso com ele e quer matá-lo. Já reparou que na Bíblia rei só quer matar profeta? Nenhum rei convida profeta para jantar, ir no Palácio do Planalto. Nenhum rei estende tapete vermelho para profeta. Todos os profetas da Bíblia os reis queriam matar. Tem um profeta da Bíblia que a história dele é maravilhosa. Não sei se você conhece a história do Mical. Mical era um profeta que profetizava contra o rei. E um dia o rei queria ir para a guerra. Chamou os profetas lá, todos os profetas falaram: pode ir, rei, pode ir, Deus vai abençoar, você vai sair vencedor na batalha. Todo mundo concordou com o rei. Aí o rei falou assim: o Mical estava aí nessa reunião? Não, ele não veio. Então chama ele. Aí o Mical veio. Devo ir para a guerra ou não? Aí o Mical falou: deve não. Se for para a guerra, vai morrer, hein? Sabia, você só profetiza contra mim. Joga esse homem no calabouço. Prenderam o Mical, foram levando para o calabouço. Quando o Mical está sendo arrastado, ele vira para o rei e fala: sou rei, dá para o senhor deixar uma ordem que quando o senhor morrer, eles me soltam? Porque o senhor vai morrer, eu vou ficar preso para sempre. Profeta na Bíblia confronta o rei, é a consciência crítica do rei. Não janta na mesa do rei. Não janta. Profeta na Bíblia come na casa da viúva, come o alimento que o corvo leva, não no palácio. Aí Jesus recebe a notícia: o rei está furioso com você, o rei Herodes disse que vai te matar. Aí como é que Jesus responde? Digam para aquela raposa que hoje eu vou fazer a vontade do meu pai, vou morrer e vou ressuscitar o terceiro dia. Tenho medo do rei. Jesus coloca o rei no seu lugar. E aí os discípulos olham e dizem assim: ele falou assim mesmo com o rei? Falou. Inclusive ele disse que nós não somos semelhantes aos reis e nós não vivemos entre nós com essa perspectiva de poder e autoridade real. Jesus nos ensinou que nós, quando estamos reunidos, temos o nosso mestre, mas o nosso mestre é o primeiro a ajoelhar e lavar os nossos pés. Como são os profetas e apóstolos e bispos e pastores e não sei o que de hoje? Lava aí meu pé, irmão. Como era Jesus? Me dá aqui seu pé que eu vou lavar. Jesus diz para os seus discípulos: vocês sabem que os reis exercem autoridade vertical, dominam vocês, mas entre vocês não vai ser assim. Quem quiser ser o primeiro, que seja o servo. E Jesus lava os pés dos discípulos, e o que Jesus diz para eles? Vocês me chamam Senhor, e é verdade, mas vocês viram o que eu fiz, então façam a mesma coisa. Como é que nós fazemos discípulos? Vivendo no reino de Deus e fazendo a vontade de Deus, e as pessoas vão vendo, não apenas ouvindo. O evangelho não é uma mensagem a ser ouvida, é um padrão de vida a ser visto. Isso é o evangelho. O Evangelho não é uma mensagem a ser ouvida, é um padrão de vida a ser visto. Lembram quando Jesus foi procurado pelos dois discípulos de João Batista e eles disseram: João Batista quer saber se você era mesmo Messias. E Jesus responde o quê? Voltem e digam a João Batista, isso é Lucas capítulo 7, o que vocês estão vendo acontecer à minha volta, ao meu redor. Não aquilo que vocês ouviram de mim, mas o que vocês estão vendo acontecer à minha volta e ao meu redor. É assim que fazemos discípulos, convivendo. E nas situações mais inusitadas, acontece uma coisa, a gente responde segundo a vontade de Deus, e ao responder segundo a vontade de Deus, a gente ensina a fazer a vontade de Deus. Discipulado não é doutrinação, discipulado não é catequese, discipulado não é transferência de conceito, discipulado é uma modelagem de vida. Nós ensinamos a viver no reino de Deus. Jesus fez isso, chamou aqueles homens e disse: venham comigo, venham estar comigo, bem perto de mim, observem, sejam meus aprendizes, sejam meus seguidores, sejam meus imitadores, e façam o que eu faço, vivam do jeito que eu vivo, e a vontade de Deus vai começar a se realizar na vida de vocês. E o que é que nós devemos fazer hoje? Dizer às pessoas: vem comigo, seja meu seguidor, seja meu imitador, e você vai ver Jesus acontecer na sua vida. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu cresci numa igreja batista, desde pequenininho. E quando eu era bem pequenininho, eu lembro que eu cantava na igreja batista um hino que dizia que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Essa é uma oração que a gente deve fazer. Aliás, nós a cantamos agora há pouco, não foi? Que as pessoas vejam a minha vida e me descrevam, e descrevam o amor que está em mim. E o amor, você sabe, é uma pessoa, é Jesus. Que as pessoas olhem para mim e descrevam Jesus em mim. Eu não sei se existe um elogio maior que alguém pode fazer para nós do que dizer: você é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Você é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. É um privilégio da graça de Deus na nossa vida. E fazer discípulos não é outra coisa senão ser para as pessoas a pessoa mais parecida com Jesus que elas conhecem. E quando elas tiverem essa experiência de verdade, elas não ficarão encantadas conosco, elas ficarão encantadas com Jesus. Eu quero terminar lendo apenas o último texto da palavra de Deus, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Você também conhece esse texto. Versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Se você tem o hábito de sublinhar a sua Bíblia, eu tenho, minhas Bíblias são todas riscadas. Somos criação de Deus. Efésios 2:10. Talvez na sua Bíblia esteja escrito: somos feitura de Deus. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usou na língua grega é a palavra que nós traduzimos para nosso português, poema. Nós somos uma poesia de Deus. Nós somos um poema de Deus, nós somos uma obra de arte de Deus. Eu vou andando bem pertinho de Jesus e o pó de Jesus vai me cobrindo. Eu vou observando, vou aprendendo, vou imitando. Daqui a pouco eu estou parecido com Ele. E aí alguém me pergunta: como você consegue, Ed, não ter ódio? Eu não consigo, é a graça de Deus na minha vida. Eu sou um poema de Deus, eu sou criação de Deus, eu sou obra de arte de Deus. Como você consegue virar a outra face? Como você consegue perdoar? Como você consegue servir? Como você consegue? Eu consigo porque a graça de Deus atua na minha vida. Isso é Deus. Da mesma forma que quando a gente vê uma obra de arte bonita, a gente vê um quadro bonito, a gente quer ver quem pintou, né? A gente vai lá olhar o nome, quem assinou. De quem é esse poema? De quem é essa obra de arte? De quem é essa música? Agora mesmo estávamos cantando, a Silvia perguntou para Nazaré: de quem é essa música? Quem fez essa obra de arte? Quem fez isso tão lindo? A nossa vida é isso, é uma obra de arte, que quando alguém pergunta quem fez, nós falamos: Jesus. Eu sou um aprendiz, um seguidor e um imitador de Jesus, e isso que você vê na minha vida não é outra coisa senão a beleza de Jesus em mim. Eu oro a Deus que você tenha uma vida tal que os seus filhos, a sua esposa, seu marido, seus pais, os seus amigos, as pessoas à sua volta digam: você é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Amém.